Olá, mulheres de Deus, que a graça e a paz estejam com todas vocês. Hoje quero compartilhar com vocês a leitura do último capítulo do livro A Experiência da Mesa, que traz como título O Prato a Mais. Esse é o capítulo 10, né? E vamos estar finalizando este capítulo. Quero deixar para vocês um versículo que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 27, que diz: "Pois é quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve." Logo aqui na introdução, a Devi, ela dá um exemplo, né, vivido por ela mesma. E aqui ela diz: "Lembro-me vividamente da noite em que um andarilho se assentou em nossa mesa de jantar para comer. Estava sujo e muito mal cheiroso. Minha mãe fez um sanduíche para ele, deu-lhe um prato quente de sopa e o chamou para sentar à nossa mesa." Papai cria de maneira literal, em Hebreus 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando o ar que, sem o saber, alguns acolheram o anjo. Papai e mamãe demonstravam compaixão e generosidade, e essas atitudes de bondade e hospitalidade se desenvolviam naturalmente em nossa rotina diária. Aprendemos a não julgar as pessoas por sua aparência exterior. Afinal, poderia ser um anjo. Esse exemplo de hospitalidade teve uma influência tremenda sobre meu irmão e sobre mim. O prato a mais, sempre colocado à nossa mesa de jantar, exemplifica uma parte central do caráter de Deus. A hospitalidade estendida aos outros demonstra a generosidade do amor de Deus, né? Observando aqui o versículo citado, né? Aqui em Hebreus 13, versículo 2, né? Aqui a Bíblia relata de três personagens bíblicos que, sem saber, acolheram o anjo. E esses personagens eram Abraão, Gideão e Manoá, né? Eles praticaram hospitalidade, né? E os seus convidados eram anjos enviados por Deus, né? E a Devi, ela faz a gente refletir sobre a importância da hospitalidade. Quando somos hospitaleiro com o nosso próximo, estamos amando e servindo ao próprio Jesus. Quando se trata de hospitalidade, devemos buscar com zelo as necessidades práticas dos outros. Na Bíblia, Deus nos lembra da importância de praticar a hospitalidade. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz: "Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade." Quando Jesus reuniu os discípulos à mesa para a última refeição pascual, ele se levantou da ceia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés do discípulo. Jesus ministrou ao discípulo, assumindo a forma de servo, demonstrando como servir uns aos outros. Depois de lavar os pés do discípulo, ele se reclinou mais uma vez à mesa e começou a conversar sobre as questões profundas da vida. Disse: "Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem." Esse ensino foi sucedido por uma conversa interativa. com perguntas e respostas, esclarecimentos e debates estimulantes. Tudo ocorreu à mesa enquanto Jesus e os discípulos comiam. Para Léor e para mim, convidar pessoas à nossa casa é um método preferido de fazer discípulos. E parece ser a maneira bíblica também. Quando outros vêm ao nosso lar para fazer uma refeição, esperamos não só que aprendam nas conversas à mesa, como também que consigam observar um modelo de vida cristã exemplificado por nós dois. Desejamos que nossos convidados tenham a oportunidade de ver como interagimos em nosso relacionamento conjugal. Queremos que eles presenciem a atmosfera de amor, paz e alegria que permeiam o ambiente. Nosso sistema de valores precisa ser vivido na presença deles de modos que possam experimentar um modelo semelhante a Cristo. A hospitalidade supera a distância da estranheza e as tensões da diferença. Convidar alguém para comer em sua casa cria tempo de qualidade e uma oportunidade para um longo diálogo focado. O encontro em lugares públicos impede, muitas vezes, que relacionamentos passem para um nível mais profundo. Contudo, com um prato a mais e um encontro em sua casa, a conversa parte para um nível mais pessoal. As interrupções do garçom e a instrução da privacidade no lugar público mantêm a conversa num nível superficial. O nível mais profundo de diálogo que ocorre em casa, em volta da mesa familiar, permite que as pessoas expressem emoções honestas, dores pessoais, desafio, vulnerabilidades e crises presentes. Servir os outros é um valor da família. Como já mencionei, colocar um prato a mais na mesa em minha infância não era incomum, nem no lar que Léo e eu formamos. Nossos filhos mal se lembram de jantares em família só com nós quatro. Quase sempre tínhamos um prato a mais na mesa para um convidado. Criei o hábito de fazer mais comida do que o necessário para minha família. Dessa forma, alguém poderia comer conosco sem ser necessário avisar com antecedência. Meu marido ama as pessoas e gosta de trazer gente para casa com ele. Uma vez que a demonstração de hospitalidade era comum na casa de meus pais, achei fácil criar esse tipo de ambiente para Léorin. É por isso que eu achei tão fácil e natural criar a mansão de mentoria e convidar 8 mulheres para passar 4 dias comigo, a fim de aprenderem como transformar o lar num santuário de amor e num refúgio de paz. Com frequência, outros me dizem: não é difícil, dá tanto trabalho preparar comida para 8 mulheres 3 vezes por dia durante 4 dias. Isso me parece fatigante. Como você consegue? Para mim, a mentoria não é um programa que criei, mas sim um estilo de vida de hospitalidade, convidando outras pessoas a entrar em minha vida. Demonstrar hospitalidade não é o mesmo que receber pessoas em casa. Receber pessoas em casa é convidar visitas para se mostrar, exibindo como você cozinha bem, como é linda a porcelana que ganhou de herança da família. É mais do que jantar e assistir a um filme. Em vez disso, a hospitalidade é uma atitude do coração. É transformar estranhos em amigos. Sua atitude deve refletir o desejo sincero de aquecer o coração e renovar o espírito daqueles que se servem em seu prato a mais, seja ele de plástico, papel ou porcelana fina. Tal atitude demonstra em tudo que você faz e diz enquanto seus convidados estão presentes, dispensando-lhes atenção total. Olha só que interessante, não é verdade? As conversas com seus convidados devem ser positivas e edificantes. O apóstolo Paulo instrui: sejam sábios nos procedimentos, para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não consigo pensar em nada mais triste do que uma pessoa negativa, reclamadora e rabugenta durante anos. Durante anos, enquanto lia essa passagem, pensava que se referia a não reclamar por ter convidado alguém para ir em sua casa. Então pensava, por que eu convidaria pessoas para vir ao meu lar e depois reclamaria por tê-las aqui? Isso não faz o menor sentido. Então percebi que o texto está nos orientando quanto ao tipo de conversas que devemos planejar quando convidamos outras para a nossa mesa. Trata-se de uma oportunidade para edificar e fortalecer as pessoas. Desde que são recebidas à porta, nosso falar deve começar a temperar a noite, como se toda a experiência fosse uma refeição em si. Gosto de pensar no diálogo antes do jantar, como um aperitivo, o início do rumo da conversa que será servida aos seus convidados enquanto eles estiverem com vocês. A Bíblia nos lembra de que quando estamos com pessoas de fora, gente que não faz parte de nossa família nem do grupo de amigos íntimos, devemos aproveitar esses momentos e maximizar nossas oportunidades de fazê-las se sentirem especiais. Efésios 4, 29. Orienta, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Louvado seja Deus. Aqui eu encerro e agradeço a todos vocês que acompanharam os áudios do livro A Experiência da Mesa. Que Deus abençoe a cada um de vocês.